Muito bom dia. Cumprimentar em primeiro a delegação da Liga dos Amigos de Timor, com o Sr. António Américo Simões, António Pacheco da Cruz. Não vai. E veio o Dr. Atão Nóbrega Ascenso. Muito bem, cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados. Vamos iniciar rapidamente, até porque já temos um ligeiro atraso. Como é sabido, esta audição funciona da seguinte forma. Tem uma intervenção de 10 minutos, seguindo-se depois de uma intervenção até 5 minutos de cada grupo parlamentar, culminando esta audição com uma última intervenção da vossa parte, também de 10 minutos, para poder responder ou explicar àquelas que possam ter sido algumas dúvidas colocadas pelos grupos parlamentares. Assim sendo, daria-vos já a palavra para que pudessem fazer a primeira intervenção. Muito obrigado.
Primeira coisa que queria dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados era apresentar as mais penhoradas desculpas, porque fui eu que interpretei mal, fui eu que recebi a chamada telefónica de uma senhora técnica e percebi que a outra porta, que era a do edifício novo e não esta aqui lateral, e fomos para o edifício novo e foi muito difícil a senhora que nos atendeu no edifício novo contactar com alguém para perceber que era de facto aqui. E nesta porta lateral e não no outro lado qualquer. Reitero então as nossas penhoradíssimas desculpas. O assunto que aqui nos traz é o problema resultante do artigo 54 da Lei do Orçamento de 2017, que teve em vigor durante todo o ano de 2018. Cerca de. Aqui o Sr. António Américo Simões dispõe dos números concretos, cerca de 1.800 e qualquer coisa cidadãos, 1.864, apresentaram no contexto e no cumprimento integral do que estava no espírito e letra do artigo 54, cidadãos que trabalharam na administração pública em Timor-Leste, apresentaram-se na Caixa Geral de Aposentações. No número 2 do artigo 54, o Governo dispunha de 30 dias para estabelecer normativos que entendesse para, enfim, dar instruções aos serviços. A verdade é que não deu e a Caixa Geral de Aposentações tem os 1.864 processos parados, argumentando que não dispõe de instruções como proceder, para além de ter recebeu dentro do prazo, até o dia 29 de dezembro de 2018, mas que nós saibamos e que os interessados saibam, vão lá ser atendidos, etc., que escrevem as associações, designadamente a APARATI, que teve um papel determinante na mobilização dos interessados. A verdade é que estamos em março de 2020 e seguramente entre 29 de dezembro de 2017 e a data de hoje, já desses 1.864 interessados requerentes, alguns já terão morrido, e portanto estamos perante uma situação de atroz injustiça pelo tempo decorrido antes, injustiça que a Assembleia resolveu e bem com aquele artigo 54, mas depois quem de direito não cumpriu enfim, o que a Assembleia deixou aberto, porque insisto nisto, o artigo 54 já dava instruções muito latas que permitiam à administração prescindir até de uma eventual regulamentação. Em nossa opinião, aquilo está ali tudo muito bem, tanto que permitiu que as pessoas, no cumprimento daquilo, entregassem os seus requerimentos. Mais do que isto, depende do Governo e depende da Assembleia e do papel importantíssimo, enquanto órgão fiscalizador do Executivo, sensibilizar o Executivo que temos de fazer justiça a estes requerentes que, na melhor fé, de boa fé, acreditando que o Estado é pessoa de bem, que entregaram os seus processos. E, portanto, não podem ficar num limbo de nem o pai morre, nem a gente almoça, e aquilo fica ali. E eu, se me permitissem, passava ao meu colega, Sr. António Américo Simões, que é um ilustre timorense e que, melhor ainda do que eu, poderá, embora não seja requerente, não seja interessado, mas estamos aqui fazendo nossas as dores dos interessados, enquanto representantes dos interessados.
Bem, cumprimentando, bom dia. Para iniciar, cumprimento a todos os deputados desta Assembleia Nobre, que têm vindo a defender os casos de Timor, porque o caso já vinha arrastando há largos anos e têm aparecido várias leis, a Lei 95, depois veio o 416, vieram outros decretos que foram depois chumbados, aliás, revogados por um governo anterior, de 2006, se não me engano. No entretanto, aparece a lei do orçamento 114, que depois adiciona o seu artigo 54, que dá grandes expectativas para efeitos de solucionar um problema que tem a ver com o foro da justiça social para com os funcionários da 60. Ex-governo de Timor. Portanto, isto é pertencente já ao arrastar os funcionários que se agregava a tal funcionalismo timorense. E neste enquadramento criou-se grandes expectativas, como sendo o Estado pessoa de bem, uma entidade de bem que todos nós orgulhamos, e eu tenho dito sempre, sou defensor disso. Tem defendido que Portugal é uma entidade de bem e que temos que honrá-lo neste sentido. Agora, haver expectativas é que não. Agora, depois de ter 1637 processos introduzidos pela Aparati, é uma associação que agora, neste momento, existe, e depois os outros 127 processos também adicionados por outros entrados em mão própria, que somam 1864 processos. Estes processos estão praticamente na mão de uma entidade pagadora. A entidade pagadora, de certeza, que não pode pagar sem ter um organismo ou uma entidade que possibilite o estudo e a verificação para efeito de selecionar quem são os funcionários, quem não são, e fará a sua justiça perante os requerimentos que já foram entrados. E neste contexto é necessário que, pronto, pensando assim, uma entidade bem, o Estado, para todos os efeitos, criou a tal expectativa, o artigo 54, com a possibilidade da interpretação, aliás, de praticar ou a criação de um decreto regulamentar para possibilitar uma entidade do estudo dos processos entrados para efeitos de pagamento. E só depois que seria canalizados para a Caixa Geral e far-se-ia o pagamento de todo o processo. Portanto, esta expectativa eu acho que é nobre. E Timor está cheio de tanta gente que está praticamente a ir-se embora todos. Esta gente já soma os 70 e tal anos, certamente que mais um ano, mais dois, vão-se embora. É exatamente isso que gostaríamos de pedir à Casa Mãe e à Casa Benfazeja de todos os funcionários do cessante governo português que esteve em Timor, dar esta justiça, não criar expectativas. É só isso, tenho dito.
Muito obrigado. Eu passaria já agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado. Cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar a Associação dos Antigos Trabalhadores. Relativamente aqui a esta matéria, nós temos já, o Estado português fez alguns progressos relativamente a trabalhadores da administração pública das ex-colónias, nomeadamente Angola, Moçambique e outros. Todavia, nessas circunstâncias, houve sempre a possibilidade de estabelecer protocolos com os Estados, na medida em que houve uma cooperação entre aquilo que foi o trabalho prestado na administração pública nas ex-colónias e aquilo que eram os interesses legítimos dos trabalhadores. Todavia, nós em Timor, e por isso é que eu tenho mais perguntas do que propriamente afirmações para fazer, em Timor nós tivemos um interregno com a administração da ocupação indonésia e, portanto, durante mais de 30 anos não houve contactos, nem formais nem informais, e, portanto, as minhas dúvidas aqui e as minhas perguntas são as seguintes. Estas pessoas que fizeram a apresentação de documentos na Caixa Geral de Aposentações, que documentos é que apresentaram? Esta é que é a questão, porque tendo em conta que a administração de Timor durante mais de 30 anos foi a Indonésia, que documentos é que apresentaram? Eram documentos referentes ao seu estatuto de funcionários, apresentaram apenas uma declaração de intenções a dizer que trabalharam na administração e que agora queriam ser incorporados dentro deste espírito do artigo 54 do orçamento. Ou seja, a minha pergunta é se nos elementos, provavelmente cada caso é um caso, ou os casos serão diferentes. A minha pergunta é se as pessoas que entregaram documentação, ela é bastante e suficiente para que uma diligência dos deputados junto do Governo, no sentido de acelerar, porque nós sabemos que o problema das pensões em Portugal está desgraçadamente atrasado, apesar do investimento e do esforço que o Governo tem feito e que esta Ministra se comprometeu que, pelo menos até ao fim do ano, houvesse uma regularização e a atribuição das pensões fosse feita atempadamente, todavia estes casos especiais, também devem ser atendidos. A minha questão e a minha dúvida, e o esclarecimento que eu precisava, é se, de facto, que tipo de documentação é que é? O que é que apresentaram? Se são os descontos, se não são, se isso tem que passar por uma cooperação ainda com o Governo atual de Timor para ver se nos arquivos da administração indonésia se conservaram alguns documentos portugueses ou se existem em Portugal. Quer dizer, são essas questões que eu precisava do vosso mais amplo esclarecimento para que nós também, junto do Governo, pudéssemos fazer alguma coisa no sentido de vir a fazer justiça a estes trabalhadores e a estas pessoas que trabalharam para a administração portuguesa e que, portanto, têm direito a ser ressarcidos do trabalho e do esforço que fizeram em nome do Estado português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos.
Ora, muito bom dia. Antes de mais, cumprimentar a Liga dos Amigos de Timor e os Srs. Deputados, naturalmente. Relativamente a esta matéria, quero desde já agradecer a vossa vinda e a vossa exposição, porque de facto isto é um assunto que nos preocupa relativamente a esta situação. De facto, constava da Lei do Orçamento de Estado 2018, portanto esta possibilidade, esta prerrogativa de serem regularizadas as situações relativamente aos trabalhadores e agentes que trabalharam em Timor-Leste, e de facto aqui houve uma inoperância por parte do Governo relativamente à regulamentação, eventualmente até procedimental, porque tinha estabelecido a lei do Orçamento de Estado um prazo de 30 dias para a respectiva regulamentação, e de facto houve aqui uma inoperância do Governo, e portanto a pergunta que foi feita pelo Sr. Deputado relativamente a quais os elementos que instruíram os respectivos pedidos, isto eu acho que até é numa falsa questão, na medida em que não há regulamentação quanto à instrução desses mesmos pedidos. É isso mesmo que falta. Quero relembrar que a Lei do Orçamento de Estado, isto resultou de um, de uma iniciativa de um partido, que, portanto, apresentou uma proposta de alteração, uma iniciativa no sentido de aditamento à Lei do Orçamento de Estado, para introduzir realmente na Lei do Orçamento de Estado de 2018 este artigo 54, que contou com o voto a favor por parte do Partido Social Democrata, e portanto nós, como é óbvio, vamos analisar a situação e ver se podemos de alguma forma promover alguma iniciativa legislativa no sentido legislativo ou outra que eventualmente possa ir ao encontro daquilo que são os interesses, portanto, dos antigos trabalhadores e agentes de Timor-Leste. Também recordo aqui que, de facto, eventualmente até se pode explicar a inoperância do governo socialista, porque, de facto, esta proposta apresentada pelo Partido Comunista Português mereceu o voto contra do Partido Socialista. Portanto, este artigo foi introduzido na Lei do Orçamento de Estado contra vontade do Governo. E, portanto, como é óbvio, há aqui um desrespeito pelos princípios democráticos na medida em que foi introduzido este artigo e, portanto, só tinha o Governo que regulamentar em tempo útil e no prazo, 30 dias, por forma a possibilitar realmente o uso desta prerrogativa que foi criada por via deste artigo 54. Portanto, o Partido Social Democrata irá analisar e ponderar eventualmente uma recomendação ou outra forma de fazer valer, ir ao encontro dos interesses aqui apresentados. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, dando a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Liga dos Amigos de Timor, de agradecer também as questões que aqui colocaram. O PCP apresentou efetivamente em Orçamento do Estado esta proposta concreta. Aliás, foi o único grupo parlamentar que o fez, que foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista. O PCP, já desde a 10ª legislatura, que tem uma intervenção continuada sobre a situação destes trabalhadores da administração pública de Timor, aliás, não esquecendo aqui no meio, todo o processo pelo qual Timor-Leste passou, que levou até à destruição de documentos que comprovam a carreira contributiva destes trabalhadores. E isto tem que ser tido em consideração por parte do Governo, de que não seja isso, que seja impedimento para a atribuição da aposentação, que é justa, porque a destruição destes documentos não é responsabilidade de todo dos trabalhadores, e muito menos do Governo de Timor, naturalmente, foi uma responsabilidade por causa da situação, efetivamente, de toda a violência que marcou Timor-Leste e, como tal, levou, infelizmente, à destruição de muita coisa, incluindo destes documentos, e isto é uma situação que tem que ser naturalmente acautelada, considerando também todas as responsabilidades que Portugal tem em relação a Timor-Leste, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista cultural também, mas de um ponto de vista histórico, fundamentalmente, e considerando também a responsabilidade que o Portugal tem em relação a estes trabalhadores. O que está aqui a faltar é efetivamente uma regulamentação do Governo, que está prevista em lei, que tinha 30 dias para ser feita e que não foi feita, e que naturalmente essa regulamentação era o que permitia à Caixa Geral de Aposentações ter também um conjunto de procedimentos para fazer tanto a instrução dos processos como o próprio deferimento dos mesmos. E isto não se passou. Nós não deixaremos naturalmente de intervir sobre isto, não é para nós aceitar que, estando isto aprovado, tendo sido aprovado em sede de Orçamento do Estado, não tenha sido cumprido pelo Governo. Não é de todo aceitável que estejamos a adiar a resolução de um problema que, aliás, já vem de há vários anos e que tem tido uma intervenção da nossa parte continuada e muito firme na exigência do cumprimento dos direitos destes trabalhadores, mas que tem efetivamente que ter uma resolução. E há aqui algo que foi dito, que não é de todo por nós aceitável, que é efetivamente há um conjunto de pessoas que não viram estes direitos respeitados e que não vão ver, porque já não estão cá, infelizmente. E não dá para adiar mais a resolução deste problema. Por isso, da nossa parte, nós iremos intervir junto do Governo com os instrumentos que temos ao dispor também, para garantir que o que está em Orçamento do Estado seja efetivamente cumprido e que isto possa ser garantido. Vocês aqui no vosso e-mail falam em pouco mais de 1.500 trabalhadores, não sei se é o número atual neste momento, deverão ser mais, É aproximadamente, pronto. Mas que efetivamente isto possa ser garantido com toda a responsabilidade histórica também que nós temos junto de Timor-Leste. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Teria então agora outra vez a palavra para uma última intervenção. Tem 10 minutos para concluir e para tecer algumas explicações daquelas que foram as dúvidas levantadas pelos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Senhor deputado, perdão, eu não fixei o seu nome, mas representando aqui o Partido Socialista.
Deputado João Paulo Pedroso.
Senhor deputado João Paulo Pedroso. Ou Pedrosa, Pedrosa. Em 1999, eu fui um dos observadores, tive a honra de ter passado um dos maiores medos da minha vida, fui um dos observadores em Dili, que assisti à distribuição da cidade, observador enviado pelo então ministro Jaime Gama, eu e outros, como o senhor José Neves, do Partido Socialista, que foi um dos fundadores do PS, foi meu colega observador também em Dili, e tivemos a oportunidade de ver que tudo ficou destruído, salvo a Central de Telecomunicações, salvo o Palácio do Governo e salvo a Catedral. Já não me recordo mais nada. O resto foi de uma destruição assustadora, para além de uma violência que inaudita. Ora bem, nessa sequência, em outubro de 1999, aqui a senhora António Américo Simões tem o número do decreto que eu não fixei, em outubro de 1999, o governo do senhor Engenheiro António Guterres, que foi alguém também excepcional nesta matéria de Timor, junto com o presidente Jorge Sampaio, publicou um decreto dando um prazo curtíssimo para as pessoas, recorda-se o número? O número daquele decreto de outubro de 1999?
416.
416 de 99, de uma data de outubro, em que dava um prazo para estes funcionários. Mas eu quero, e agradeço as palavras das outras senhoras deputadas, em 1999, e eu fui uma das testemunhas, as pessoas estavam tentando, aquelas que sobreviveram, estavam tentando sobreviver naquele contexto todo. E, portanto, não, o prazo curtíssimo que o governo do Sr. Engenheiro António Guterres deu foi inexecuível. Ou seja, quando ele terminou, a ONU estava ali a tentar ainda instalar-se. Daí a necessidade de se ter posto a andar a petição de que depois o PCP veiculou sob a forma de proposta e com felicidade, finalmente nesta lei do orçamento. Ora bem, relativamente ao que o senhor deputado João Paulo Pedrosa disse ou questionou, essencialmente as pessoas depois com o tempo conseguiram recolher boletins oficiais, essencialmente aqui em Portugal, na Sociedade de Geografia ou na base de dados que foi do Instituto de Investigação Científica e Tropical, que hoje está na Universidade Nova, boletins oficiais das suas nomeações, outras fotocópias dos serviços, algumas coisas designadamente que sobreviveram e que o professor Matoso salvou, que estavam para lá num desalinho no Palácio do Governo, que era o Palácio das Repartições, mas evidentemente que muitos serviços foram reduzidos a cinzas, como muitos dos que aqui estão se lembrarão das imagens. E, portanto, daí que a redação do artigo 54 da Lei do Orçamento fosse uma redação que contemplasse, que contemplava a situação real. Mas esta regulamentação que o artigo 54 previa era uma regulamentação menor. O Governo não regulamentou, não fez nada, e em 7 de dezembro de 2018, já quase no final da vigência do artigo 54, através do serviço de imprensa do Ministério das Finanças, anunciou e entregou às três frentes sindicais, FESAP, Frente Comum da Administração Pública, isto é, um projeto de decreto-lei, e eu peço imensa desculpa e que sem ofensa a quem quer que seja, mas não é sério, um decreto-lei profundíssimo, já na posse da informação de quem é que se tinha candidatado, quem é que tinha entregue na Caixa Geral de Apresentações os seus processos, em que subvertia o espírito regulamentação. Aí era um decreto-lei. Porquê? Porque a vigência do artigo 54 estava no final e vinha, pôr de pé um novo sistema. Sistema esse, que com toda a seriedade introduzia alterações profundas ao artigo, ao conteúdo do artigo, que iria, do nosso ponto de vista, permitir que daquelas pessoas todas que tinham cumprido as condições do artigo 54, muito poucas viessem a ser contempladas, a ser-lhes feita justiça. E, portanto, regulamentação sim, a lei está feita, é verdade que acabou a sua vigência no final de 2018, mas não é sério ou esperar-se que as pessoas morram todas, porque infelizmente a vida é finita, ou que se introduzam um diploma legal que feche as possibilidades dos interessados. Os interessados são aqueles, a administração ficou a saber quem eram os interessados, e os interessados vivos atualmente, aqueles que ainda podiam dizer estou aqui, portanto aqueles que estou aqui são aqueles 1864, e é esses que temos de fazer justiça, não é fazer um decreto-lei novo, depois de ver lá aí, depois de ter ali aquilo a marinar, vejam lá, e fazer um decreto-lei que coarta a possibilidade, fez as legítimas expectativas que foram criadas. Eu passaria a palavra aqui ao meu colega António Américo Simões, que fecharia pelo menos a intervenção da nossa parte e agradecendo as palavras dos senhores deputados e senhor presidente.
E atendendo aqui ao PSD, não é? PS. Portanto, João Paulo Pedrosa, sobre as documentações dos funcionários. Nós atravessamos, aliás, Timor-Leste atravessou três guerras sucessivas, partidárias, depois veio outra em cima e depois, possivelmente, veio o 99, que deu praticamente, eles eliminaram todos os documentos que poderiam haver nos arquivos públicos. Portanto, aquela gente ficou depenada, não tem mesmo documentações, dependiam diretamente da administração indonésia. Portanto, para aí, nem queriam saber da língua portuguesa. Dos 500 e tal anos de colonização, dizia, não se fala mais português e acabou. Documentações para o lixo e queimá-los todos. E só as pessoas que podiam ter direito, ou, aliás, poderiam ter possibilidade aos documentos, iam ao lixo retirar as suas documentações para efeito de valer como direito. Pronto, esta é a história que toda a gente já sabe. Há tantos livros por aí escritos nesta ordem. Agora, para provar que o funcionário é funcionário do governo português, teria mesmo que criar um decreto regulamentar que regulasse ou que pudesse estudar e fizer a seleção de toda a documentação entrada através dos seus requerimentos. A partir daí é feito uma seleção de todos estes documentos, este não, aquele não, e você deixa de vencer. Faria uma seleção. E depois dava-se direito a quem tinha direito. E ponto final. E a lei era transparente, clara, com generalidade, possibilidade de não criar leis futuristas, como se criou a lei 416, que foi uma vergonha, porque só dava para frente e não pagava para trás. A tal 416 que o nosso primeiro-ministro Sócrates mandou e revogou praticamente a lei.
Revogou
em 2006, salvo erro, e outras leis também. Essas leis não podiam, porque tinha que haver generalidade em termos de possibilidade. A lei tinha os seus três caracteres. Tinha que dar a possibilidade de interpretar de uma forma general. E ponderava as coisas. não saudável. Para os que metiam os requerimentos em 99, estou a falar do 416, e não interessava os que já estavam pendurados nas funções públicas com os vencimentos e pensões degradantes. E não lhe contaram o tempo todo que foi de 80 para baixo, que eram 16, 17 anos, não consideraram. Portanto, estas são as tais situações que deviam ser feitos o estudo para efeito de dizer, estas não, aqueles sim, são funcionários. Vamos pagar aos funcionários e damos uma justiça coerente, de verdade, para todos. E punha uma pedra por cima da situação dos funcionários. E acabou. E Portugal seria louvado, salvo erro, porque uma entidade de bem acabou de sair de uma descolonização, mas com a cabeça erguida. Eu seria uma das pessoas que poderia dizer, lutarei por isto. Far-se-ia a justiça da verdade e não com charlatões que se absorvem nas situações do sofrimento de muitos e fazer sofrê-los mais. Nós não queremos isso. Nós queremos a verdade. O Estado português é um Estado, uma entidade de bem. Portanto, vamos trabalhar para que a situação seja resolvida. E acabou. Não há mais patimor. Está paga. A situação está resolvida. Eu iria ao encontro do PS, que realmente tem nos dado muito apoio. PSD. PS, e o PCP. São dois partidos que nos têm apoiado grandemente. Graças a Deus. Têm-nos apoiado grandemente. E do outro partido que eu sei que é do partido. Partidos Nobres.
Não sei.
Pronto. Os portugueses têm nos ajudado muito nesta parte. Realmente. Só tenho a agradecer e por isso mesmo digo já de agradecer no sentido de criar uma lei, mas indo com sinceridade e olhando o objetivo de dar justiça. E pronto, ponto final. Nós seremos os tais indivíduos que possam ainda dizer que Portugal é uma entidade de bem. Tenho dito.
Muito obrigado. Resta também, em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, agradecer a vossa vinda, agradecer as vossas explicações que fizeram a esse Grupo de Trabalho, com a certeza que agora cada grupo parlamentar dará o melhor seguimento. Assim sendo, esta lição está terminada. Muito obrigado.
Muito obrigado.